Olá, estamos de volta para mais uma videoaula. Vamos para a nossa videoaula número 3. E só para lembrar que na videoaula número 2 nós vimos o que é a lei orçamentária anual, ou seja, a LOA, e também a classificação das receitas e despesas. Então, com base nesse conhecimento, nós já temos condições de trabalhar as informações sobre a nossa unidade 3, que trata justamente do sistema de informações orçamentárias e a elaboração da nossa lei orçamentária anual. Então, dentro disso, nós vamos trabalhar o sistema de informações orçamentárias, a elaboração da proposta orçamentária, o orçamento participativo e também a apreciação legislativa da proposta orçamentária. Então, com relação ao sistema de informações orçamentárias, como eu havia dito já na nossa apresentação, nosso primeiro contato, né? Que, na verdade, o orçamento não é uma peça só, uma peça única. Ele é composto por uma série de informações, e aí é um sistema todo de repositório de dados que reúne informações sobre todo o ciclo orçamentário. Desde a elaboração da proposta orçamentária pelo executivo, a discussão e alteração dessa proposta pelo legislativo, até a execução da lei aprovada. Então, vejam que são vários passos e esses passos vão estar apresentados nesse sistema de informações orçamentárias. Com relação à própria elaboração da proposta, a LOA ela se traduz em ações operacionais de curto prazo, as estratégias e objetivos de médio e longo prazo constantes no PPA. Aquilo que eu havia mencionado antes. Então, nós vamos ter um PPA de 4 anos e a lei orçamentária é anual. Então, o próprio nome diz a LOA, né? Então, cada ano nós vamos estar implementando ações previstas no nosso PPA. Tá? Assim, a LOA ela inicia nos órgãos setoriais do governo, os quais cada um em sua área de atuação conhece os problemas a serem enfrentados e as intervenções a serem realizadas. Quer dizer, são órgãos setoriais do governo municipal, por exemplo, e as secretarias de saúde, transportes. Quer dizer, então, cada um tem as suas demandas e essas demandas elas terão que ser identificadas para depois então integralizar, levar a esse documento único que seria a própria LOA, né? Então, os procedimentos operacionais utilizados pelos órgãos setoriais e pelo sistema orçamentário federal na elaboração da proposta orçamentária constam no manual técnico do orçamento, que aí vocês poderão acessar, que é o tal do MTO, né? Então, ele é editado anualmente justamente para ele dar conta das atualizações que se fazem necessárias na elaboração do processo orçamentário. E uma outra questão interessante aqui, que eu já havia tangenciado numa videoaula anterior, que é exatamente está relacionado ao orçamento participativo. Então, vejam que quando se fala em orçamento participativo, dá a ideia de que todo orçamento seja elaborado de forma participativa, ou seja, com a participação da própria população, da sociedade. Isso a gente sabe que não é possível. Nós temos uma das experiências mais exitosas, conhecidas inclusive mundialmente, que é a da Prefeitura de Porto Alegre. Mas nós temos que ter a clareza de que parte, somente parte desse orçamento que é tratado ou que é considerado da elaboração de forma participativa. Então, nesse sentido, o orçamento participativo é um processo que envolve os cidadãos e entidades da sociedade civil organizada, quer dizer, que tem a oportunidade de interferir diretamente nas decisões de gastos do governo e fiscalizar a gestão orçamentária. Veja que a fiscalização da gestão, ela se dá de forma perene, de forma permanente, através dos portais atualmente. Mas a questão da elaboração seria inviável a gente tentar buscar a elaboração de um orçamento, dizer, olha, todo mundo tem voz na elaboração. Então tem que ter os canais, tem a sociedade civil organizada que pode mediar esse processo da captura dessas demandas que existem na sociedade. E aí, no segundo momento, então, nós temos a questão da apreciação legislativa dessa proposta orçamentária. Então, o que que acontece? O processo legislativo orçamentário, ele segue as linhas gerais, as seguintes etapas. Então, tem todo um ritual a ser cumprido na elaboração desse orçamento. Então, nós temos aí a escolha de um relator geral e dos relatores setoriais do projeto de lei, quer dizer, na verdade, ele é um projeto, ele não é, você não faz um documento e diz, olha, está aqui, alô. Não. Tem todo um processo a ser elaborado. Depois nós temos a realização de audiências públicas com os órgãos do governo e a própria sociedade. Isso é um pouquinho diferente do orçamento participativo, né? A definição de regras para emendar o projeto de lei. Então, tem que definir, por isso que existe um manual elaborado anualmente para que isso seja concretizado. Apresentação de emendas ao projeto de lei, quer dizer, como que isso vai ser realizado. Preparação dos relatórios setoriais e dos pareceres às emendas. A discussão e a votação dos relatórios setoriais na comissão de orçamento. A preparação do relatório final do projeto de lei pelo relator geral. Então, isso é outra etapa que precisa ser rigorosamente atendida. E a discussão e votação do relatório final na comissão de orçamento. Quer dizer, aí nós vamos ter quase um documento, uma lua quase formatada já, né? E aí nós entramos na discussão e votação do parecer final da comissão de orçamento pelo plenário do Poder Legislativo e também o encaminhamento dos chamados autógrafos do Poder Executivo para a sanção ou veto. E por último, a publicação da LOA no Diário Oficial. Então, esses são os passos, né? Então, veja que as alterações na LOA, eu só queria chamar a atenção para tem inclusive uma figura aí no material, que é exatamente, você tem um projeto de lei e aí você tem as emendas. Então, essas emendas feitas no projeto de lei, elas vão constituir os chamados autógrafos. Então, você tem o autógrafo mais os vetos ou os ajustes, né? Vão justamente definir, então, a dotação orçamentária inicial. E essas emendas, então, elas podem ser individuais partindo de parlamentares, a gente escuta aí na mídia, inclusive divulga isso bastante, ou então as chamadas coletivas que são realizadas pelas comissões e bancadas. Ok? Então, além disso, claro que nós temos, mesmo depois de já estar em execução, a lei orçamentária, ela não é algo engessado, quer dizer, não tem os números definidos, por isso que ele é um documento de gestão, não é somente de controle, porque se fosse somente de controle, ele acabaria sendo engessado, quer dizer, você tem 100, arrecada 100, pode gastar 100, e os 100 tem que ser gasto naquilo ali que você tinha previsto inicialmente. Mas aí nós temos alguns ajustes que podem ser feitos ou via créditos adicionais, permitindo assim alguma flexibilidade e ajustes às situações presentes. Então, se você tem lá uma previsão de 100 e arrecadou 120, quer dizer, você tem 20 aí, não necessariamente que isso vai constituir-se de forma direta um superávit orçamentário. Não, isso você pode pegar tranquilamente e também verificar como que você vai realocar isso em termos de gastos. E aí nós vamos ter esses créditos adicionais, que são justamente as alterações feitas na LOA durante o exercício financeiro para promover essas mudanças na programação ou nos valores das dotações. Tá? Então, nós temos aí, na verdade, são três tipos de créditos adicionais. O primeiro seria os suplementares, os especiais e os extraordinários. Os suplementares visam justamente reforçar as dotações orçamentárias e despesas já constantes na LOA. Então, você vai só fazer um ajuste ali naqueles valores onde já existe uma dotação previamente estabelecida. Os especiais, esses sim, eles visam incluir dotações orçamentárias que ainda não constam na LOA, quer dizer, seriam o equivalente a dizer assim, serão rubricas novas que vão ser criadas. E os extraordinários visam o aporte de recursos para despesas urgentes e imprevisíveis, como as decorrentes de guerra ou calamidade pública. Então, a gente tem justamente esse espaço para a gente poder trabalhar essa questão também. Então, resumindo, a LOA não é um instrumento estático. Acho que isso tem que ficar bem claro para vocês quando vocês se apropriarem dos detalhes em relação à operacionalização da LOA, para vocês perceberem que isso não é algo, não é uma camisa de força, não. Bem ao contrário, tem alguma flexibilidade, justamente porque a gente sabe que a palavra orçamento, assim como plano, são coisas que devem permitir ajustes, sob pena de você pegar e querer colocar em prática algo que não vai funcionar depois, porque tem toda uma dinâmica por trás disso. Quer dizer, você faz um orçamento, vamos supor, até agosto, você prepara essa proposta inicial, poxa, você tem ali um gap já de praticamente 4, 5 meses até o primeiro mês em que vai entrar em vigor essa lei orçamentária. Então, no final, você vai ter mais de 12 meses de espaçamento entre o período de elaboração e aprovação e a execução desse orçamento. Então, óbvio que é necessário que se tenha essa mínima flexibilidade para você trabalhar e fazer a gestão de orçamento. Então, conhecer a LOA permite avaliar se o que está sendo previsto está sendo alcançado, desde políticas públicas até mesmo pequenos projetos pontuais. Então, tem toda uma amarração no PPA, onde a gente coloca as políticas públicas e depois vem vindo até se chegar na LOA. Então, em síntese, seria isso. E para a próxima videoaula, então, nós veremos como se dá a execução, controle e a evolução do orçamento público. Então, obrigado e até lá.